Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos em estúdio Hugo Rodrigues, médico pediatra. Olá, Hugo, bem-vindo.
Olá, Bárbara, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Hugo, muito obrigada a eu por seres tão generoso com toda a tua agenda e estás cá hoje. É muito importante o conhecimento que nos vais transmitir para todos os que nos estão a ouvir nos 98.7 e a ver nas nossas páginas do Facebook. Hugo, eu conheci-te por beber daquilo que tu ias transmitindo, seja nos teus livros, que já é mais que dois, não é?
Sim, já são cinco.
Isso, seja naquilo que é também o teu blog, e se calhar vamos começar por aí, conhecer um bocadinho do Hugo, não é? Como é que isto surge, não é? Isto não é só saber e cuidar dos meus pacientes, é também transmitir, ser professor universitário também, formador. Como é que isto tudo começou?
Ora bem, eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, e eu até tento transmitir isso aos meus alunos, aos meus internos, temos duas grandes armas do nosso lado. Por um lado, temos o privilégio e a sorte de ter um conhecimento específico sobre uma área importante, que é sobre a saúde, seja em que vertente for, e isto, para mim, é uma mais-valia, é um motivo de orgulho poder ter este conhecimento, ter tido formação nesta área. E por outro, temos que ter, a par do conhecimento, uma capacidade de comunicar e de nos expressarmos de forma a que quem está à nossa frente nos entenda. Porque o conhecimento, se não chegar quem está à nossa frente, perde-se.
Serve de quê, não é?
Não serve de nada. E por isso sempre encarei a medicina desta forma, com estas duas grandes armas, o conhecimento e a comunicação. E nessa perspectiva, já quando era interno, quando estava a tirar a especialidade de pediatria, eu senti necessidade de sair do hospital, sair dos chamados consultórios médicos e ir ao encontro da população, aumentando a literacia em saúde, passando o conhecimento que me parecia que era relevante para melhorar o seu estado de saúde. E na altura, já foi há uns aninhos, o que estava na moda em termos de comunicação digital eram os blogs. E falei com a minha orientadora de internato e íamos criar um projeto para o serviço de pediatria do Hospital de Viana do Castelo, que era um blog com conhecimento para a população. Fomos partilhar esta ideia com o serviço de informática do hospital, que achou muito interessante, mas que nos colocou aqui algumas questões, nomeadamente o facto de não poder ser um projeto independente do site do hospital, portanto isto teria que ser uma página dentro de um microsite do serviço de pediatria, dentro da página do Hospital de Viana. Ao que eu deitei as mãos à cabeça e disse: meu Deus, ninguém vai entrar no Hospital de Viana, no serviço de pediatria, para depois chegar a um blog. Portanto, isto vai ser trabalho que não vai ter o impacto que nós achamos que deve ter.
E que efetivamente vocês tinham idealizado para conseguir transmitir esta literacia, não é?
E portanto o projeto caiu. Quando eu acabei a especialidade, fui repescar o projeto em nome individual e criei o meu blog, longe de mim De prever o alcance que isto teria
pediatria para todos, não
pediatria é? Pediatria para todos, exatamente.
Que na verdade vais ainda hoje, não é? Fazendo aqui muitas reflexões e muita transmissão de conhecimentos muito útil, não é?
Claro, a ideia é mesmo tentar chegar às pessoas. Hoje em dia os canais de comunicação digitais não se resumem a um blog, como é óbvio. Este blog já migrou, já evoluiu para um site com outros componentes, já evoluiu para redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, no fundo indo ao encontro das pessoas em formas diferentes de comunicar, tentando ser o mais abrangente possível, precisamente porque o grande objetivo é passar esta informação, transmitir este conhecimento para que as pessoas possam perceber e fazer dele algo útil. O grande objetivo é este, é ter o conhecimento e com este conhecimento poderem tomar atitudes mais informadas, sejam de acordo com o que foi dito ou não. O que interessa é que sejam informadas e depois vai-se testando, até porque o caminho certo. Vai-se fazendo.
E mesmo a forma como tu comunicas, não é? Esta forma simples de transmitir, de desmistificar as coisas, é que eu acho que nos agarra, não é? E nos permite perceber, é um conhecimento válido, não é? E o Hugo não está a dizer aquilo que é a opinião dele, mas é transmitido de uma forma simples para que todos entendam de verdade aquilo que tu queres transmitir.
Sim, eu quando criei este conceito, tinha como ponto assente e como o objetivo principal, e ainda o mantenho, serem conhecimentos validados cientificamente. Não estamos só a dar opinião. Claro que há alguns assuntos em que há uma opinião pessoal, isso é transmitido dessa forma, mas sempre com uma validade científica que tem que estar por base. Não faria sentido que não fosse assim, sendo uma página de um médico.
Certo. É a nossa obrigação enquanto profissionais de saúde, não,
não podemos
é?
Não podemos estar a dar opinião enquanto cidadãos, porque não conseguimos, nem devemos, separar isso. O nosso papel de médicos do papel de cidadãos quando ao falamos igual. Para o público. Isso. Temos uma responsabilidade acrescida e temos que saber vestir essa responsabilidade.
Sim, certo.
Portanto, isso é assumido. A forma de comunicar. Às vezes as pessoas dizem que através de uma tela conseguem ter uma vida diferente, conseguem ser pessoas diferentes. Eu tento comunicar como comunico nas consultas, como comunico com os meus amigos, com os meus colegas, e pronto, haverá quem goste, haverá quem não goste, e a ideia
O nosso cunho pessoal é que faz com que as pessoas empatizem mais com a nossa forma de comunicar ou não,
claro.
Mas é isso que nos diferencia dos demais profissionais, não é? Obviamente que o conhecimento é comum, não é? Nas diferentes áreas, depois a forma como nós partilhamos e comunicamos, seja com os nossos pacientes individuais, seja nestas tuas ações, é que nos diferencia uns dos outros. E aí é que está a magia das coisas.
Claro,
não é?
E o facto de haver muitas formas diferentes de o fazer permite que este conhecimento possa chegar de uma forma muito mais abrangente, seja por uma pessoa, por outra ou por outra.
E que comigo funciona melhor um comunicador desta forma e com outro outro. É isso mesmo. Para além disso, ainda fomos escrevendo alguns livros, não é? Esta aventura dos livros é muito trabalhosa, não é, Hugo?
É, também surgiu um bocadinho sem eu estar a contar, porque eu lembro-me, e não é nenhuma confidência, eu lembro quando recebi o convite para escrever o primeiro livro. Eu estava na casa dos meus pais, abri o e-mail e recebi um e-mail de uma suposta editora a dizer que tinha um projeto editorial para mim, tinham visto o blog, tinha um projeto editorial para mim. Eu penso que isto foi mais ou menos talvez em dezembro de 2014, salvo erro.
Okay.
A minha primeira reação quando li aquele e-mail disse, isto é uma burla. Foi a primeira reação. Então, depois, mas achei aquilo estranho. Fui comparar as moradas, os números de telefone com os nomes.
E não era.
E eu disse, tu queres ver que eu vou escrever um livro? Foi um bocadinho.
Sim. Que idade é que tinhas?
Eu acho que o primeiro livro que escrevi em 2015, portanto, tinha 35.
Eras muito mais jovem, não é?
Um pedacinho.
E toda esta nossa segurança, não é? Mesmo na nossa profissão e tudo aquilo que fazemos, nós vamos ganhando com o nosso percurso, não é?
Claro que sim. E pronto, e surgiu essa hipótese de escrever um livro com uma editora, porque eram duas sócias e uma das sócias tinha um bebé pequeno, foi à internet, viu o blog, achou que poderia ser transformado num livro e a partir daí a minha vida deu outra cambalhota, não foi só com o serviço de informática. Que foi outra cambalhota, porque desse livro já depois desse já vieram mais quatro e acho que isto vai ser difícil parar, porque vão sempre surgindo algumas ideias e algumas solicitações.
Quando olhas, obviamente que o teu blog, o site, mesmo as tuas redes sociais, tu vais atualizando e vais trabalhando, não é? Quando olhas para estes teus frutos escritos, não é? Que estão nas nossas mãos e nas prateleiras dos nossos gabinetes, qual é a sensação? O que é que tu sentes?
Eu fico feliz, porque não foi nada planeado, como é óbvio. Em qualquer altura da minha vida, se me dissessem que queres escrever um livro, eu dizia logo que sim. Não tenho dúvida nenhuma, eu gosto de agarrar projetos diferentes. Eu digo sempre que sim ao que for diferente. Depois resolvo, penso como é que vou fazer. Portanto, quem me quiser captar tem que me propor qualquer coisa diferente que eu nunca tenha feito. Eu digo logo que sim. E, portanto, fico muito feliz, fico muito contente quando vejo, e já tive duas ou três vezes, internas de pediatria a vir-me pedir para assinar um livro que estava todo cheio de post-its e com
Natal,
notas tomadas e sublinhado, e eu pensava, isto não é um livro para médicos estudarem por ele, mas que giro.
Mas a malta bebe disto, não é?
É isso, não, mas é giro. Quando me dizem que há um professor de uma faculdade de medicina que recomenda o meu livro, para se iniciarem na pediatria.
Sim.
Quando no ano passado tive duas colegas que foram fazer um estágio de pediatria a São Tomé e me dizem, quando chegamos lá estava o teu livro na sala dos médicos. Eu digo, espetacular,
sim,
fantástico.
Sim. Fica... Este aqui é a nossa satisfação, não é? E é isto que nos dá esta realização do trabalho.
Porque... É, porque acima de tudo o objetivo da partilha de conhecimento é chegar ao maior número de pessoas possível.
Verdade.
E quando vejo esta diversidade, fico feliz porque acho que o objetivo foi cumprido. Principalmente isso não tem a ver com alimentar egos, sim, ou nada do género.
Tem a ver com esta tua missão e com esta tua intenção, não é?
E eu acredito que nós temos o dever de instruir, temos o dever de partilhar este conhecimento, como eu disse há pouco, temos a sorte de o ter, porque temos formação na área, temos o dever de o partilhar, senão é egoísmo. E, portanto, há muitas formas de partilhar e os livros são uma delas.
Sim.
E fico muito feliz olhando para os livros.
Sim.
Acho que não mudava grande coisa nos livros que já escrevi, portanto,
muito
também é
bem.
Bom.
E é muito útil. Então, quando pensei nesta tua vinda cá, é difícil selecionar. O Pausa com Saúde Mental trabalha este universo da parentalidade, ou seja, os nossos mais pequeninos, e às vezes é difícil nós selecionarmos, ok, vou ter aqui o Hugo durante uma hora que passa a correr, o que é que vamos falar, não é? E selecionámos aqui alguns temas que partilhei também contigo, que o Hugo disse logo, não preciso de guião nenhum.
Eu gosto de surpresa, às vezes quando vou assim para a entrevista, isso, às vezes nem sei bem o que vou falar, porque gosto da surpresa, porque acho que é mais genuíno.
Sim.
Acho que é mais.
Sim, e a verdade é que nós estamos a falar daquilo que é o nosso conhecimento e a nossa linguagem, por
claro,
isso.
Tem que ser. Nós temos que estar seguros. A questão é que nós temos que estar seguros neste tempo. Se não estivermos seguros, alguma coisa está mal. Temos que estudar, temos que rever e temos que fazer com alguma regularidade, mas há temas que nós temos que estar seguros, sem dúvida.
É isso. Então escolhemos aqui alguns temas e se calhar vamos aqui passar por alguns, está bem, Hugo? O primeiro tema que nós escolhemos foi a febre e tudo aquilo que ela implica. Qual é que é o objetivo de falarmos de qualquer que seja o tema de hoje? Desmistificar, não é? Explicar como é que é o âmbito da normalização deste sintoma ou desta situação para que as pessoas que nos estão a ouvir tenham um conhecimento válido sobre estes assuntos. Relativamente à febre, se calhar abordarmos porque é que surge, qual é a sua função, não é? E como é que podemos lidar com ela? Pode ser?
Pode, claro que sim. Só um parênteses, é que quando me propuseste estes temas, os sintomas mais frequentes, achei muito giro a correlação que podemos ter destes sintomas físicos com a pausa com a saúde mental.
Isso.
Porque não tenho dúvida que nós, percebendo os sintomas físicos, a saúde mental dos pais vai ser muito melhor.
É
porque
verdade.
Vamos tentar quebrar aqui algumas ansiedades que podem não ser justificadas.
Isso.
E, portanto, tentar baixar um pouco o nível de stress dos pais quando os filhos estão doentes, porque inevitavelmente vão estar doentes.
Sim.
E se calhar ainda bem que vão estar doentes e no fim podemos tentar concluir a partir daqui.
E aqui é um bocadinho nós percebermos que o conhecimento nos traz esta vantagem, não é? Nós próprios conseguimos gerir esta nossa frustração ou ansiedade quando estamos ali. Se eu sei o que está a acontecer e porquê que está a acontecer, eu se calhar vou ficar mais tranquilo, não é?
Sim, a ideia é passar esta fronteira de dar informação e transformar em conhecimento. Vamos tentar transformar a informação em conhecimento para as pessoas poderem utilizar essa informação de uma forma útil.
Bora lá.
Relativamente à febre, é sem dúvida o sintoma que provavelmente mais preocupa os pais. É a principal causa de consultas médicas urgentes.
Uhum.
Há na nossa sociedade uma fobia da febre, muitas vezes até construída ou alimentada por nós profissionais de saúde, erradamente.
Uhum.
E por isso, o primeiro conceito que temos que ter é que a febre não é fruto do acaso. A febre é uma resposta do organismo perante uma suposta invasão de algo que o organismo considera que é potencialmente nocivo.
Uhum.
E, portanto, se a natureza nos desenhou para responder com febre a uma invasão, nós não temos motivo nenhum para ter medo. Temos que acreditar que a natureza nos desenhou bem e, portanto, não faria sentido a natureza dar-nos uma arma que nos fosse fazer mal. Posto isto, porque é que nós desenvolvemos febre? O primeiro aspecto é esclarecer o que é febre. É uma elevação da nossa temperatura corporal.
Uhum.
Teoricamente, a febre ou a medida da febre não é igual em todas as pessoas. Deveria ser considerada individualmente a elevação de um grau na nossa temperatura corporal média, que nós não fazemos a mínima ideia qual é de cada um de nós, porque varia ao longo do dia, varia de dia para dia, e portanto nós temos uma medida populacional que nos diz que febre é uma temperatura medida na axila superior a 37,6 ou nos bebés, quando se mede no rabinho, uma temperatura retal superior a 38 graus. Para a maior parte das pessoas isto já vai ter certo, para outras pode não bater, mas será esta a nossa Sim. baliza. 37,6 na axila, 38 graus no rabinho. Okay. Porquê é que nós elevamos a temperatura corporal no combate a uma infecção? Por dois motivos principais. O primeiro tem a ver com a nossa capacidade de resposta, que aumenta quando a nossa temperatura eleva. Porquê? As nossas armas, as nossas defesas, não estão todas ativas. Se estivessem, isto era um desperdício de meios e de recursos. Sim. E, portanto, nós temos algumas defesas que são ativadas quando a temperatura se eleva. No fundo, isto é quase um plano B de combate. Isso. Portanto, naturalmente, nós temos alguma defesa ativa, estamos sempre a contactar com micro-organismos, com partículas, e quando supostamente temos algo um pouco mais grave, nós vamos elevar a temperatura para ir buscar alguma reserva das nossas defesas. Portanto, ficamos mais competentes a combater aquela agressão. Por outro lado, e por isso é que a natureza criou este mecanismo, o que nós sabemos é que há muitos micro-organismos, particularmente algumas bactérias, que são mais sensíveis à elevação da temperatura. Ao serem sensíveis à elevação de temperatura, quando nós elevamos uma coisa tão simples como elevar um grau a nossa temperatura corporal, Sim. nós já estamos a combater a infecção, já estamos a matar bactérias só por isto.
Sim.
E por isso é que a febre é um mecanismo de defesa, por isso é que a febre é benéfica. O exemplo que eu até costumo dar é a barreira de coral da Austrália. Há uns anos atrás começou-se a falar da barreira de coral da Austrália estar a ficar branca, começou-se a discutir se seriam depósitos de micropartículas dos protetores solares, e depois chegou-se à conclusão que não, que estava a ficar branca porque os micro-organismos que nela habitam estavam a morrer. E percebeu-se que estavam a morrer porque a temperatura média do mar tinha subido um grau.
Okay.
Nós aqui vemos a importância que tem um grau, conseguiu matar milhões de colónias de bactérias, e no fundo é aquilo que nós transpomos para nós. Isso. Nós elevamos a nossa temperatura e só por isto muitas das bactérias que nos estão a invadir já estão a morrer. Se juntarmos a isto e buscar mais defesas, nós tornamos-nos muito mais capazes, muito mais competentes de combater a infecção.
Isso.
E este é o lado positivo. Claro que, como diria o Jaime Pacheco, isto é uma faca de dois legumes, e portanto aquilo que nós vamos ter é um lado menos bom da febre, da elevação da temperatura, que é poder ser desconfortável.
Isso. Que aqui é todos os efeitos secundários, não é? Deste nosso estado febril.
Claro.
É isso.
A elevação da temperatura vai-nos fazer com que o coração trabalhe mais depressa, com que se respire mais depressa, com que se gaste mais energia, e podemos ficar mais desconfortáveis. E na maior parte das vezes, em pico febril, nós e as nossas crianças ficamos mais desconfortáveis.
Isso.
E esse é o lado menos bom, e é esse o único lado a que nós temos que dar atenção. Não é a temperatura, não é se é 39, se é 40, se é 41, se é 38. Não, é o estado geral da criança quando tem febre. Este é o dado mais importante.
Para ajudarmos nesse restabelecimento do bem-estar, não é? E diminuirmos estas sensações de desconforto, de
claro,
dor.
Claro, se nós percebermos que ter febre até pode ser benéfico, até é benéfico, isto deixa de ser um problema.
Isso.
Se esta nossa capacidade de defesa nos causa algum desconforto, já passa a ser um problema, então vamos olhar para o desconforto e não para a febre.
Isso.
E por isso é que nós, quando temos uma criança com febre, podemos ou devemos ponderar tratar o quadro, mas não a febre. Ou seja, nós não tratamos a febre, tratamos o desconforto associado à febre.
Isso.
E esta é a mensagem mais clara. A febre não se trata. Trata-se o desconforto associado à febre, e desde logo percebemos que se a criança tiver febre, mas estiver confortável
e ativa, não é?
E ativa, nós não precisamos tratar, não vamos ter nenhum benefício em dar medicação para a febre, a não ser baixar a temperatura, mas isso, se Sim. não está a causar desconforto, não tem vantagem okay. nenhuma.
Um ponto interessante que tu estás a tocar aqui, não é?
É, igualmente, se a criança estiver a dormir, está no quadro febril, está a dormir e tem febre, para que é que nós vamos acordar? Primeiro, para ver que tem febre, segundo, para dar medicação para a febre, quando nós sabemos que a febre está a trabalhar.
Certo.
Se a criança está a dormir, está confortável.
Isto é difícil transmitirmos aos pais.
Muito.
Eu falo como mãe também, não é? Não acordes o teu bebê, não é? É. Deixa estar, porque se ele está confortável, está a dormir, está confortável.
Se está a dormir, está confortável, isso. Claro. E, portanto, estarmos a acordar não é benéfico, porque não vamos trazer nada de vantajoso Sim. para o combate à infecção, e vamos causar desconforto. A criança
Sim.
acorda, fica rabugenta porque acordou.
Sim.
Como está com febre, já disse que ela vai estar um bocado mais rabugenta, e portanto Sim. o melhor é não mexer. Eu sei que vai haver alguém que diz: ah, e se fizer uma convulsão? Vamos Sim. ao segundo lado, menos.
Iamos tocar aí, não é? Nas convulsões
claro,
febris.
E temos Sim. que tocar. E porque dizem isto, e eu entendo, é um receio legítimo.
Sim.
E este é o segundo lado menos positivo da febre. O primeiro é o desconforto, e o segundo é o risco de poder surgir uma convulsão febril.
Isso.
que é uma convulsão febril? É uma resposta de um cérebro imaturo, uhum, a um estímulo de stress que é a febre. Habitualmente surge entre os 6 meses e os 6 anos, numa altura em que o cérebro se está a desenvolver ativamente. A febre, sendo um estímulo de stress, sendo um estímulo que vai aumentar muito a forma como as nossas células trabalham, tudo vai trabalhar mais depressa quando estamos com febre, as células cerebrais podem todas trabalhar mais depressa ao mesmo tempo e temos uma descarga elétrica generalizada no cérebro que se chama, ou que se traduz por uma convulsão com febre, uma crise febril. Dados importantes sobre a convulsão febril. Primeiro, surge nestes timings. Segundo, habitualmente é uma convulsão generalizada, uhum, ou seja, há um atingimento do estado de consciência da criança que deixa de responder, certo, e com manifestações dos quatro membros, habitualmente são aquelas manifestações clássicas das convulsões, as sacudidelas, sim, dos braços, das pernas, embora se possa manifestar só também com uma perda de tónus muscular, a criança que fica mais molinha, uhum, e sem responder.
E parada, não é?
Parada, muitas vezes revira os olhos, uhum, pode ter movimentos de mastigação e habitualmente é um quadro que dura 5 minutos, mais ou menos, sem tratamento.
Isso.
Habitualmente. Se for assim, e nestes timings, é uma situação muito feia de ver, mas não tem risco nenhum.
Isto é importante dizer.
Nenhum.
Não é?
Nem para o presente daquela criança, nem para o futuro, para o desenvolvimento, para a parte cognitiva, para a, sim, parte neurológica, não. Se for uma convulsão que nós chamamos simples, simples, neste timing, com uma duração curta, até 30 minutos, uhum, podemos dizer. Sim. E se for esta generalizada, nós estamos tranquilos. Assusta, é verdade, parece que a criança vai morrer, muitas, sim, vezes, os pais ficam com o coração do tamanho de uma noz, sim, mas vamos tentar relaxar porque não traz risco nenhum.
Sim.
Se nós tivermos uma convulsão complexa, uhum, que é uma convulsão que não por estes critérios de uma convulsão simples, ou que surge fora dos timings, ou ser uma convulsão só de uma parte do corpo,
isso,
ou uma convulsão muito demorada no tempo, ou então surgirem
várias,
duas convulsões... Isto aqui, o timing é variável, mas pelo menos duas em 24 horas, aqui temos que ver com mais calma.
Sim, e aqui cada criança é única e todos estes quadros são analisados,
claro,
não é? Por vocês pediatras, pelos neuropediatras também,
claro,
não é?
Claro, isto são sinais de alarme. Nenhum sinal de alarme por si só é sinónimo de doença,
uhum,
mas são sinais de alarme. Quando, claro, a evolução é atípica, e isto é um conceito muito importante, tudo o que é típico deve-nos tranquilizar. O que é atípico deve-nos pôr aqui uma pulinha atrás da orelha. E pronto, esta evolução atípica da convulsão implica uma observação médica. Grande parte das vezes vai continuar a ser uma convulsão febril e ficamos por, uhum, aí. Noutras situações pode ser ou uma epilepsia que se manifestou assim,
sim,
ou até pode ser uma infecção, uma meningite, uma infecção cerebral que deu atingimento cerebral e se manifestou por uma convulsão. Portanto, nesses casos implica uma observação médica, sim, mais cuidada, mais atenta, muitas vezes a realização de exames e que pode depois traduzir-se em alguma doença ou não. Mas gostava é de esclarecer que mesmo podendo surgir o risco de uma convulsão, a febre continua a ser um mecanismo de defesa e benéfico. E depois um aspecto que é importante só para fechar este assunto, é que, infelizmente, nós não temos forma nenhuma nem de prevenir as convulsões febris, nem de prever quem é que vai ter. Portanto, o que nós sabemos é que as convulsões febris habitualmente surgem no primeiro ou segundo pico de febre, uhum, portanto, apanham os pais desprevenidos, às vezes é a primeira manifestação, sim, da doença, tem uma convulsão, vai saber ter febre, foi o primeiro pico, E habitualmente surgem, lá está, no primeiro dia de doença, na subida de temperatura, não com temperaturas muito elevadas. É quando a temperatura está a subir que surge, muitas vezes com 38, 38,5 é o suficiente. Aquela ideia de que as convulsões só surgem com 40 ou 41 graus é errada,
sim,
muitas vezes surgem com temperaturas mais baixas porque é quando a temperatura está a subir. Portanto, se nós não conseguimos prever... O estar a acordar uma criança para ver se tem febre não vai solucionar nada. E nós sabemos, de antemão, que tratar a febre, eu não gosto de dizer, mas tratar a febre, sim, ativamente, não diminui o risco de convulsão, porque se tiverem que acontecer, vão acontecer antes dos pais perceberem.
Isso.
Por isso, tranquilo, não é por deixar os filhos dormir. E se chegar aos 40, se chegar aos 40 e estiver a dormir, vai baixar dos 40 com ele a dormir também. Não há problema absolutamente nenhum. Sei que isto parece, sim, uma ligeireza grande, sim, mas é mesmo para tentar relativizar,
não,
e ficarem tranquilos.
Quando os nossos miúdos estão doentes, nós estamos mais atentos a,
claro,
eles, não é?
Claro.
E hipervigilantes.
E é legítimo,
mas
atenção.
Não necessitamos,
eu sou aqui a brincar
um bocadinho, de ser tão invasivos,
claro que não,
não
é?
E...
Claro que é deixar a criança resolver, isso, por si. Só outro aspecto também que me parece importante é que quem tenha uma convulsão febril tem mais risco de recorrência dessa convulsão.
Uhum.
Pelo menos um em cada três vão recorrer. Não sabemos quem vai ser o um e quem vão ser os dois.
Sim.
E isso causa alguma insegurança aos pais, é verdade. Sabemos que se houver história familiar de convulsões febris, temos mais risco de recorrência.
Isso.
Uma convulsão febril que surge em idades mais precoces tem mais risco de recorrência. Uma convulsão febril que surge logo no primeiro pico de febre tem mais risco de recorrência do que uma que surge num segundo pico de febre. Mas não sabendo quem vai recorrer, o ideal é que os pais, mesmo as crianças tendo tido uma convulsão febril, tentem lidar com a febre como lidavam antes da convulsão,
sim,
com alguma tranquilidade. Sei que é difícil, sim, porque assusta, mas a ideia é tentar.
E aqui batemos no que temos falado nestes programas, que é os pais também cuidarem deles próprios, Hugo. E eu falo por... no meu caso em particular, eu mesmo sendo psicóloga clínica, quando esta situação aconteceu, eu própria também tive que buscar ajuda para dar outro significado efetivamente a estes quadros, para perceber esta normalização, até porque a nível do soma e a nível biológico eu sabia que era importante ter febre, mas eu estava ansiosa para que Santiago não tivesse febre.
Claro.
Isto era uma luta, claro, interna que me fazia somatizar eu própria imenso. E nós precisamos às vezes procurar ajuda, porque todo o nosso comportamento também influencia a forma como os nossos filhotes vão lidar com todas as doenças.
Sem
e quando
dúvida,
estão doentes, não é?
O que as crianças mais precisam é de sentir segurança.
Isso.
Por parte dos pais, em todos os momentos do dia-a-dia, particularmente quando eles se sentem mais vulneráveis que quando estão doentes. Eles sentem-se
exatamente
mais vulneráveis quando estão doentes, como todos nós, sim, nos sentimos. Portanto, temos que tentar transmitir alguma segurança.
As nossas dúvidas junto dos profissionais,
claro,
o buscarmos mesmo nós os nossos, não é, dar outro significado àquele fenómeno,
claro,
para podermos também levar as coisas de outra forma e,
sim,
também transmitir isso, que,
claro,
acho que é um bocadinho por aí.
E eu não tenho dúvidas nenhumas que isto é tudo muito mais simples aqui.
Sim.
E eu vi quando os filhos não têm febre, depois, sim, quando os filhos têm febre e buscar, sim, esta informação todas as vezes, sim, pode não ser tão fácil, mas a ideia é tentar
verdade,
relativizar.
À medida que vamos tentando relativizar, vamos conseguindo de,
sim,
forma mais segura.
Conselho muito prático: se uma criança tem febre, olhem para o estado geral da criança, principalmente quando baixa a febre. Quando baixa a temperatura, se o estado geral for bom, isto é sempre o mais tranquilizador. Claro que a criança tem alguma coisa, senão não teria febre,
sim,
mas uma criança que tem um bom estado, quando baixa a febre, em, certo, princípio não tem nenhuma doença grave.
Sim.
E isto, desde logo,
sim,
deve dar algum tempo para que os pais olhem com calma e tentem perceber o que é que se passa. E às vezes o aguardar é mesmo melhor,
sim,
o
é
nosso melhor
forma,
aliado.
Boa. Sim. Para além da febre, temos aqui também algo que não é, se calhar, tão impressionante como estas convulsões, mas estas diarreias e estes vómitos que nós tentamos logo travar, não é? De alguma forma. O que é que eu queria que nós falássemos sobre isso, ou que tu nos ajudasses a perceber, Hugo? De que forma é que nós devemos conhecer, não é, os timings em que acontece, porque é que está a acontecer, como é que devemos agir, não é, quando estes quadros surgem, que podem surgir como uma comorbilidade ou não, não,
sim,
é?
Sim, eles podem surgir em conjunto ou não.
Uhum.
Vamos começar pelos vómitos.
Isso.
Os vómitos, na maior parte das vezes, são provocados por infecções víricas que atingem o estômago.
Uhum.
Ao atingir o estômago, imaginemos um vírus que entra pela boca, chega ao estômago, o organismo reconhece bem que aquele vírus não devia estar lá e então tenta eliminá-lo. Como é que se pode eliminar um conteúdo que está no estômago? Vomitando.
Isso.
Pronto. Mais uma vez, tentando olhar para os sintomas como um mecanismo de defesa,
sim,
e neste caso de limpeza, digamos assim, do estômago. Claro que há outras causas para vómitos e essas nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, temos que estar atentos a elas. Porque os vómitos não servem só para eliminar o conteúdo do estômago. Às vezes têm também uma função de regular algumas,
okay,
concentrações, seja de produtos tóxicos que estão no sangue, seja de iões e, uhum, minerais que possam estar no sangue. Portanto, nós ao vomitarmos estamos a eliminar água e também estamos a eliminar sais, minerais,
certo,
e partículas que existem no estômago e que, ao vomitarmos, podemos estar a tentar ser isto
equilibrar,
uma consequência, tentar equilibrar essas concentrações.
Okay.
Por outro lado, também os vómitos podem surgir quando nós temos um excesso de pressão,
uhum,
digamos assim, a nível cerebral. Porquê? Porque se houver muita pressão a nível cerebral, eu vou eliminar líquidos para baixar essa pressão.
Okay.
Este é o cenário que nós não gostamos.
Sim.
Este é o cenário que nós não gostamos, é o cenário que preocupa alguns pais e que nos preocupa a nós, profissionais de saúde. Claro que, felizmente, quando os vómitos surgem em resposta a uma situação neurológica, habitualmente não surgem só vómitos. E, portanto, nós temos que olhar, vão surgir outros dados que nos vão ser importantes para nós Isso. conseguirmos identificar. Voltando à nossa situação mais comum, que são as infecções víricas. Ou uma criança com vómitos e que nós não sabemos a causa. A criança está bem e de repente começa a vomitar. Primeiro aspecto muito importante. Houve contacto com mais gente que está a vomitar. Sendo infecções víricas, a maior probabilidade é que isto tenha surgido ou de uma creche, Isso. ou de um jardim, ou em casa, que haja sempre alguém que está ou enjoado, ou está com vómitos, ou está com diarreia. Se houver este contexto, isto tranquiliza logo muito mais.
Sim.
Segundo, temos que perceber que o maior risco de vomitar é poder desidratar. E, portanto, nós temos que repor líquidos àquela criança, o que é um problema se ela está a vomitar.
Certo.
E, portanto, temos que ter o cuidado de encontrar estratégias para que os líquidos que entram não saem. E qual é o principal truque? É hidratar aos bocadinhos. Isso. Aquilo que nós chamamos de uma hidratação oral fracionada. Isso. Exatamente. Se nós dermos aos bocadinhos, a criança vai tolerar líquidos na maior parte das vezes. O problema é que as crianças, quando vomitam, ficam com menos líquidos. E qual é a nossa resposta? Ter sede. E quando temos sede, bebemos um copo. Ao beber um copo, o estômago enche. Se o estômago enche, diz, epá, está aqui muita coisa que não devia estar. Vamos contrair e deita fora. Isto é um círculo vicioso. Sim. O que nós temos que fazer é a tal hidratação oral fracionada, de 5 em 5 minutos, 5 a 10 mililitros, Isso. de preferência de um soro de hidratação. E porquê é que estes, que se pode comprar nas farmácias, nas parafarmácias, há muitas opções. Porquê é que estes soros são importantes? Porque têm a água, têm açúcar, e as crianças quando estão com vómitos precisam de mais energia porque Sim. não compensam pela boca, e têm sais minerais para ajudar a compensá-las das perdas que falamos há pouco.
Isso.
Aos bocadinhos, reforçar a hidratação, mas sempre sem encher o estômago.
Uhum.
Se a criança for tolerando, meia hora, uma hora, tolerou, pode iniciar a alimentação sem grandes preocupações com restrições, que também isso é um conceito que mudou nos últimos anos. Aquela ideia de que as crianças com vómitos só devem comer caldinho de arroz não é muito correta. Não é errado comerem. O problema é que a maior parte das crianças não gosta desse tipo de alimentos. A criança está doente e come pouco. Vamos dar uma coisa que ela não gosta. Ela do pouco passa a não comer nada. Aumentamos Verdade. O risco. Portanto, Sim. podemos dar o que a criança mais gosta, sem problema, com produtos lácteos, com sopa, com alimentos, evitando apenas açúcares e gorduras, porque isso se deve evitar sempre.
Sim.
Pronto. Mas tirando isso, a criança pode comer tudo, tentando sempre comer menos do que habitualmente, mas mais vezes. Okay. Um bom conselho é mais ou menos metade. As crianças também não comem muito quando estão com vómitos.
Sim.
Mas mais ou menos metade, no máximo, e repetir mais vezes.
Ok,
à partida, controlamos a maior parte dos vómitos assim. Se não se conseguir controlar, a criança tem que ser vista.
Claro.
Pronto.
E essa é sempre uma atitude inteligente, não é?
Sim.
Quando percebemos que não estamos a conseguir controlar o quadro, não é?
Claro. Pronto, tentar em casa, ou soro aos bocadinhos, se não se conseguir, a criança tem que ser vista. A diarreia é parecido com os vómitos, mas em relação ao intestino. Ou
Sim.
seja, surge algum micro-organismo no intestino que não devia estar lá, vamos eliminar para o exterior. Do intestino não vamos eliminar pela boca, felizmente.
Sim.
E, portanto,
Sim.
vamos eliminar Sim. com a diarreia, fazendo o quê? Chamando mais água para o intestino para eliminar depressa, por isso é que as fezes ficam mais líquidas.
Ok.
O que é que nós devemos fazer? Por um lado, repor líquidos, porque já vimos que um dos riscos também aqui é a desidratação. Portanto, vamos repor líquidos com o tal soro de hidratação oral. Neste caso, se a criança não tiver vómitos, pode beber mais Sim. à vontade. Se estiver com vómitos, tem que se cumprir a regra de beber aos bocadinhos. E podemos também atuar dando o que nós chamamos um probiótico, que são micro-organismos bons que Isso. temos no intestino, e que, havendo uma infecção, nós vamos ter um desequilíbrio nos bons e nos menos bons. Portanto, nós vamos dar um probiótico para ajudar a repovoar o intestino com bactérias boas.
Isso.
E ao repovoar com bactérias boas, vamos equilibrar a flora e a diarreia vai passar.
Naturalmente, não é?
Naturalmente.
Sem situações aqui que travem.
Exatamente. Esta... Há um medicamento que está aprovado pela Sociedade Europeia de Nutrição e Gastroenterologia Pediátrica, que é um medicamento que diminui a chamada de água para o intestino. Ou seja, nós não vamos retirar a diarreia, vamos é fazer com que se chame menos água, tal que eu disse há um bocadinho, e ao chamar menos água vamos diminuir o volume das fezes, e isso pode ser positivo para encurtar a duração do quadro.
Okay.
Mas em nenhum momento, eu falei nem em medicamentos para tirar os vómitos, nem em medicamentos para tirar a diarreia. Também existe um para os vómitos, mas tem indicações específicas, e todos estes medicamentos são sob prescrição médica.
Isso.
Na maior parte das vezes, vamos tentar compensar um dos riscos, que é a desidratação, aos pouquinhos, hidratando, e vendo como é que responde. Importante, vómitos em média nestas situações víricas duram entre 2 a 4 dias, habitualmente 2, 3 dias e passam. A diarreia dura 5 a 7 dias, portanto dura mais, e quando é assim uma gastroenterite que tem os dois sintomas, a evolução mais comum, não é sempre assim, mas é vómitos nos primeiros 2 a 3 dias, entretanto surge a diarreia, certo. Fica ali mais 5, 7 dias e desaparece. Ao longo de todo este processo, a criança vai comer mal pelo menos durante uma semana.
Vai perder peso, não é?
Vai perder peso, mas vai recuperar o apetite e recuperar o peso logo a seguir. Descansem os pais e os avós, principalmente. Sim. Portanto, tranquilo, okay. A criança não vai ficar magrinha o resto da vida. Sim. Porque a maior parte das vezes não fica magrinha, fica magrinha só aos olhos dos pais e dos avós.
O problema é quando eles já são magrinhos, não é? Ainda perdem mais peso, mas sim.
Tem mais dificuldade em recuperar a seguir, mas vão
nós
recuperar.
Nós gostamos de os ver rechonchudinhos, não é? Sim. E só ficam magrinhos aos nossos olhos, é verdade. Ok, obrigada, Hugo. Em relação às infecções respiratórias, que é outro tema que nós temos aqui, não é? E que estamos nesta fase, não é? Do inverno e tudo isto acaba por vir mais ao de cima e acontecer mais vezes. Sintomas, consequências, sei que existem vários tipos de respirações, não é?
Sim.
Que conselhos é que podemos dar aos pais nestes quadros, Hugo?
Ok, as infecções respiratórias são extremamente frequentes em crianças, particularmente no primeiro inverno em que as crianças estão mais expostas aos vírus. Geralmente é depois do ano de idade, ali o primeiro inverno, ou mais tarde um bocadinho se a criança estiver em casa. No primeiro inverno há estudos que dizem que a criança pode apanhar até 9 infecções respiratórias nesse inverno, dá quase uma por semana.
Isso.
O que é dramático. Bom. Dramático porque muitas vezes os sintomas destas infecções, já vou chegar lá, duram 2 a 3 semanas. Ou seja, uma criança que apanha 9 infecções num inverno, que é quase uma por semana, sim, e tem sintomas em cada uma durante 2 a 3 semanas...
Está sempre doente, constantemente.
Durante 3 meses vai estar com sintomas. O que é importante nós sabermos sobre estas infecções respiratórias típicas da infância? Primeiro, na maior parte das vezes são provocadas por vírus. Desde logo isto é tranquilo, porque as infecções víricas são autolimitadas, ou seja, passam por si, não exigem nenhum tratamento em particular, não têm grande risco de complicações e, portanto, elas vão acabar por passar mesmo que não se faça grande coisa. Isto não implica, e aí é que nós podemos e devemos intervir, que não se faça nenhum tipo de tratamento. Nós podemos e devemos fazer esse tratamento quando é para melhorar o conforto e o estado geral da criança. É sempre isto.
Voltamos
nós não vamos,
ao mesmo, não é?
Não vamos tratar a infecção quando é vírica, vamos tratar ou melhorar os sintomas, aliviar os sintomas para que a criança fique mais confortável. Quais são os sintomas mais típicos das infecções respiratórias? A febre não é obrigatório surgir, mas se surgir, já falámos há bocadinho sobre ela, portanto,
sim,
essa está resolvida, não tratamos febre, tratamos o desconforto associado à febre.
Certo.
Não é o valor da febre que conta, é o estado geral da criança. Pronto. Okay. Só para recapitular estas duas mensagens importantes. Depois vai surgir uma obstrução nasal e uma tosse. Quase todas as infecções respiratórias, se não forem só infecções altas, vão começar por infecções altas. Isto quer dizer que nos atingem as vias aéreas acima do tórax, digamos assim, do peito. E, portanto, vamos ter o nariz entupido, com secreções, habitualmente começam por ser secreções mais fluídas, mais líquidas e transparentes, e depois podem evoluir para secreções mais espessas, que ficam mais amarelas, mais esverdeadas, e nada disto tem grande significado, nos adultos tem, nas crianças não,
okay,
e depois, antes de desaparecerem, voltam a ficar mais fluídas e depois desaparecem. Vão durar pelo menos 2 semanas e os pais têm que contar com isto. A par destas secreções do nariz, vai surgir outro dos sintomas que aterroriza os pais, que é a tosse. E esta tosse...
Tratamos, não tratamos, como é que fazemos?
Vai ser fácil. Esta tosse, primeiro, vai durar 3 semanas, e na maior parte das vezes as crianças tossem nestas infecções porque as secreções que estão no nariz, que são úteis para prender os micro-organismos e os eliminar para o exterior, muitas vezes são tão abundantes que caem para trás também, caem para dentro, principalmente quando as crianças estão deitadas.
Uhum.
E ao ir para trás, podem entrar nos pulmões. O que é que o nosso organismo faz para que isso não aconteça? Desenvolveu um sistema de limpeza da via aérea, que se chama tosse. E que nos faz com que estas secreções, com que estas partículas, qualquer coisa que esteja para entrar nos pulmões, antes de chegar aos pulmões, vamos tentar eliminá-la e mandá-la para o exterior. Por isso é que as crianças tossem, por isso é que as crianças tossem mais de noite, porque estão deitadas e as secreções escorrem lá para trás e a criança tosse.
Mais um mecanismo de defesa, é isso?
Sempre. Todos os sintomas de doença são mecanismos de defesa, como já estão a perceber, estou um bocado repetitivo, mas a verdade é que são mesmo
mas
assim.
Mas é isso mesmo, não é?
Esta tosse acaba por ser útil para impedir que surjam infecções respiratórias baixas. Eu comecei por dizer que são altas. Para impedir ou para tornar menos provável que surjam infecções respiratórias baixas. Por isso, eu diria até que é bom tossir, porque as crianças que tossem têm menos probabilidade de ter pneumonias, por exemplo, do que uma criança que não seja capaz de tossir. Exemplo prático, uma criança com um problema neurológico de base que tenha uma tosse ineficaz faz muito mais pneumonias do que uma criança saudável que tenha um mecanismo de tosse eficaz. Portanto, desde aí percebemos qual é a importância da tosse. A evolução típica da tosse também não é muito difícil de perceber. Nos primeiros 3 a 4 dias começa por ser uma tosse seca. Porquê? Porque as secreções que provocam a tosse ainda não são em grande quantidade e, em princípio, nós ativamos este mecanismo de defesa e vamos eliminando até as partículas antes de ter grandes secreções. À medida que vamos produzindo mais secreções ou que entram mais partículas, o organismo diz, a tosse não está a ser eficaz, vamos juntar um plano B. E o plano B são as tais secreções que servem quase como uma cola que reveste a nossa via aérea, que serve para captar as partículas que estão em suspensão e ficam presas junto à parede, nós temos que as mandar para o exterior. Isso. Portanto, vamos tossir para eliminar. E é aqui que surge a chamada tosse produtiva com expectoração, que muitas vezes as crianças não deitam fora, mas tossem e ouve-se o barulho e as crianças engolem, vai para o estômago é ácido, destrói tudo e está resolvido. Sim. Tranquilo. As crianças habitualmente ficam assim mais ou menos durante uma semana. Sim. Passado uma semana, em média, os vírus, como são infecções autolimitadas, já estão controlados e, portanto, nós começamos a produzir cada vez menos secreções e a tosse volta a ser uma tosse seca, porque a quantidade de secreções presentes é menos. E, portanto, fica só mais 5, 7 dias a tosse para eliminar todos os restinhos pequeninos que nós nem nos apercebemos que estão lá, mas que é para eliminar, porque o objetivo é que a via aérea fique completamente desimpedida. Se nós formos a ver isto, são 2 a 3 semanas.
Era isso que eu ia dizer, ou seja, no somatório disto tudo,
são 2 a 3 semanas.
Acontecendo por estas etapas, são 2 a 3 semanas, quase um mês.
Sem dúvida. Sim. E pronto, o que vai acontecer é que a criança tem tosse, ao fim de 3 ou 4 dias começa a ter expectoração, ao fim de mais 3 ou 4 dias está com uma tosse mais intensa, pronto, ao fim de uma semana de doença a tosse é mais intensa. Isto não é sinónimo de agravamento, é sinónimo de que a criança está a combater a infecção.
Isso é um ponto importante,
bem,
não é?
Bem, para uma parte das vezes as pessoas dizem, está uma semana
está
e agora está pior.
Está pior.
E apetece-me dizer às vezes, ainda bem que está pior, fique tranquilo. Claro que depende da seletividade das pessoas. Sim. Mas é verdade, ainda bem que está pior, porque quer dizer que vai ficar bem. E à medida que o tempo vai passando, esta tosse vai diminuindo de intensidade. Claro que os pais não notam grande melhoria de dia para dia, porque passam 3 semanas. Portanto, as melhorias são ligeiras de dia para dia, e ao fim de 3 semanas a tosse desaparece, só que não. Porque estamos no inverno e a criança vai contactar com outro vírus.
E pimba!
E antes de ficar bem, completamente bem, vai agravar a tosse outra vez. E quando agrava a tosse, são mais 2 ou 3 semanas a partir daqui.
Isso.
E, portanto, são mais 2 ou 3 semanas a somar às 2 que já estavam para trás. A criança agrava, vai melhorando aos bocadinhos, ao fim de 2 ou 3 semanas passa, só que não, porque vai apanhar outra infecção. Sim. Portanto, vai agravar outra vez. E por isso é que é fácil.
E aqui estes altos e baixos,
este ondular,
é?
Este isso. Agrava, melhora, agrava, melhora, é o dado mais importante e que nós temos que perguntar ativamente aos pais. Porque quando tem este caráter de melhoria e agravamento, nós percebemos que são infecções diferentes que se estão a sobrepor, porque nesta altura do ano há muito mais vírus e as crianças ficam doentes mais frequentemente. E por isso, este caráter, este padrão de melhoria e agravamento, a nós tranquiliza-nos. Por outro lado, uma tosse que dura mais de 2 ou 3 semanas sem se notar nenhum tipo de melhoria é atípico, é uma situação anormal e existe observação médica. Mais uma vez, pode não significar nada especial, mas temos que ter cautela,
auscultar
e eventualmente até fazer uma radiografia para ver se está tudo bem.
Isso. E aqui, bebendo um bocadinho daquilo que já partilhaste, vamos avaliando o estado geral dos nossos pequeninos,
sempre.
Não é? Como funcionam as outras partes, o apetito, o estado
tudo.
Anímico da criança.
Se há falta de ar associada, isso. Porque isto é um sinal de alarme, e a falta de ar vai-se avaliar pela interferência no brincar, no nível de atividade da criança, mas não só, também pela forma como a criança respira. Uma criança que fica com uma respiração muito acelerada, superficial e com esforço acrescido, e o esforço vê-se entre as costelas, a pele vai para dentro e para fora,
não é?
Ou abaixo das costelas, ou acima das clavículas, a pele que vai para dentro e para fora, que significa que aquela criança tem que fazer mais esforço para que o ar entre e saia, isto é um sinal de alarme.
Sim.
Se não estiver presente nenhum sinal de alarme, é ficar zen e esperar.
É aceitar.
Eu gostaria de dizer esperar 2 ou 3 semanas, porque a tosse passa, mas não. Mas são 2 ou 3 meses, até que o inverno passe.
Mas este diálogo com vocês pediatras é muito importante para isso.
Claro.
Porque a verdade é que neste processo todo, e com toda esta frenética do nosso dia-a-dia, não é? Há dadas tantas, mas já está imenso tempo assim, não é?
E os pais até podem estar tranquilos, mas vai alguém que vai dizer, o menino está com tosse
e
há 2 semanas.
Está diferente.
Esta tosse está esquisita e tu não fazes nada. E não queres saber, devias levá-lo ao médico. E a pessoa até está segura, mas diz: e se calhar, e se eu estou a deixar passar alguma coisa que não devia?
Se eu estou a descurar, verdade.
Portanto,
verdade.
Tranquilo, se a evolução for esta, se a evolução for típica, os pais podem aguardar sem problema nenhum. Se a evolução for atípica, cá estaremos nós.
Ok, certo. Interessante, já falámos da tosse.
Claro.
Não é? Muito bem. Eu trazia o nosso último tema. Nós temos apenas 10 minutos.
10 minutos. Antes disso, então, antes do último tema, só algo importante para finalizar esta questão das infecções. Eu disse há bocadinho que ainda bem que as crianças ficam doentes nesta altura, e só vou explicar o porquê, porque era bom que também se encarasse estas infecções de uma forma diferente. A maior parte destas infecções, 80, 90% são infecções víricas, são infecções que não têm gravidade, são infecções típicas da infância e são infecções que têm um papel muito importante na programação do sistema imune. Não é só para ganhar defesas, como vulgarmente se diz, também é, mas não é só. É para que o nosso sistema imune perceba que não precisa de reagir com a mesma intensidade perante todo o tipo de agressões.
E isto é para muito conseguir importante. Diferenciar, não é?
Claro. Por isso é que as crianças apanham muito mais infecções do que os adultos. Porquê? Porque os adultos já foram percebendo, ou o sistema imune dos adultos já foram percebendo isso. Que há alguns micro-organismos que são, eu não vou chamar inofensivos, mas quase são quase tão inofensivos que nem vale a pena gastar energia a combatê-los. Eles chegam e desaparecem. As crianças, como é tudo novidade, têm que disparar em todas as direções para que o sistema imune perceba: contra este não vale a pena ser tão agressivo, contra este sim senhor, contra este nem vou reagir, e aos bocadinhos construir uma resposta adequada. Não só contra micro-organismos, mas também depois contra outro tipo de partículas, contra ácaros, contra pólenes, contra fungos, contra todo o tipo de partículas que nos rodeiam, que se o sistema imune não estiver bem programado, vai reagir de forma exagerada e depois o que vão surgir? Alergias, doenças autoimunes e outras doenças que estão na dependência de um sistema imune que não foi bem programado nos primeiros anos. Portanto,
é muito importante que os nossos miúdos reajam e que deixemos o seu corpinho, não é, trabalhar.
Tem que ser. Eu sei que é uma dor de cabeça grande, eu sei que isto... Mas há uma coisa que não é demagogia, tenho certeza absoluta. É que isto ao fim de um ou dois anos não passa de uma memória, portanto,
há de passar. É muito intenso, mas passa rápido.
Passa rápido e não deixa grandes memórias. Há outros aspectos do dia a dia que deixam mais memórias.
Certo. Por isso, encararmos isto como parte do desenvolvimento e importante para o desenvolvimento, que é diferente.
Importante.
Não é? Ok. Para terminarmos aqui o nosso debate, temos o choro, a função do choro, não é? Será que devemos deixar os nossos bebés chorarem sozinhos? Em off, antes do programa, estávamos a falar um bocadinho sobre isto. Qual é que é a tua opinião em relação a isto?
Fácil, tentar ser prático, objetivo e pouco tempo. Primeiro, o choro é uma forma de comunicar... primária, e primária não é no sentido de ser pouco importante, é primária no sentido de ser o principal arsenal com que os bebés nascem. É a forma que têm de comunicar e é a forma que têm de chegar às pessoas que são importantes para eles. Claro que, à medida que a criança, que o bebé vai crescendo, vai percebendo que há formas diferentes de ativar os adultos, eu gosto desta palavra, ativar, portanto vai adotando comportamentos diferentes, vai mantendo o choro, mas mesmo o choro vai tendo modulações diferentes e os próprios pais... passam a compreender aquela coisa esotérica que é entender o choro dos filhos. Antes de ser pai e mãe, acha-se que isto é uma coisa completamente difícil de acontecer, mas acontece.
Sim.
O que nós temos que perceber é que o choro é uma forma de comunicar e, portanto, um choro que não é atendido, à partida, a criança, a única coisa que vai entender é que aquele mecanismo não funcionou.
Isso.
Se a criança não tiver outras formas de comunicar, isto não vai servir para nada. Pelo contrário, pode até ser nocivo. A criança tem os pais ao lado, chora porque quer contacto, porque quer outra coisa qualquer, e os pais não atendem, o bebê ou a criança vai se sentir... Eu não gosto da palavra abandonado, mas vai se sentir...
Mas é esta sensação. São aquelas pessoas que eu confio, não é?
Claro.
Que cuidam de mim e que de repente me estão a ignorar.
Claro,
não
por
é?
Isso é que deixar chorar um bebê é um disparate. Não serve para nada, não acrescenta nada, e acima de tudo o bebê não vai perceber... Porque aquilo aconteceu, porque não tem uma linguagem verbal.
Mesmo que nós pensamos, pá, resolve lá tu sozinho, é disparatado, estás a chorar agora porque eu estou ocupada.
É disparatado para nós.
Exatamente, não vai absorver
isso.
Claro,
para o bebé foi importante chamar aquela pessoa, portanto, ignorar esse apelo é disparatado, o bebé não vai aprender nada. Quando nós passamos para crianças verbais, que têm outro sinal de comunicação e que fazem uma birra, já podemos encarar isto de forma diferente.
Sim.
E por isso é que uma das formas, e há muitas formas de lidar com a birra, é não atender logo à birra, mesmo que a criança esteja a chorar. Isto é discutível, há muitas formas, temos que perceber o que é que está por detrás, mas nesses casos, quem defende esta teoria, aquilo que nós temos como retaguarda é que a criança tem outra forma de comunicar. A criança consegue transmitir por palavras o que quer. E naquele momento não decidiu transmitir por palavras porque achou que o choro era mais eficaz. Se para os pais for suficientemente eficaz, eles vão atender. Se os pais acharem que aquela criança deve comunicar de outra forma, podem não responder ao choro, mas quando parar, responder às palavras.
Isso. E aqui é um bocadinho nós acolhermos cada criança e tentarmos perceber, não é? Eu sou adulto, então claro. Eu tenho que perceber de que forma é que eu posso transmitir e modelar aquela minha criança para que se consiga, cada vez mais, de forma adaptativa, transmitir aquilo que está a sentir.
E uma coisa é certa, há sempre uma necessidade de comunicação por trás de um choro.
Sim.
A escolha pode não ser a mais adequada, isso. O choro pode-se tentar escolher outro. Se os pais quiserem ensinar isso, podem ensinar isso, sim. Mas só quando as crianças tiverem outra capacidade de comunicar.
Certo.
Deixar o bebê chorar é errado em todas as situações.
Ok, boa. E isto aqui é o nosso apelo final. Olha, Hugo, foi tão bom.
Foi muito bom, foi rápido.
Obrigada,
super rápido.
Sim. Nós ainda temos aqui 5 minutinhos, mas eu gostava, tu deixaste tanto de ti aqui, gostava que levasses.
Ai, que bom que sou tão guloso.
Uma oferta da nossa Associação de Produtores de Pão de Ló de Alvar. É o nosso doce típico, eu não sei se tu conheces.
Conheço e adoro.
Ok, portanto, boa.
Muito obrigado.
É para ti, Hugo.
Muito obrigado.
E como eu te disse no início, agradeço imenso a tua generosidade, porque fui tomando consciência quando estávamos a tentar agendar, não é, o nosso programa, o boom de solicitações que tu tens, e o quão disponível tu és para tentar aqui, de certa forma, porque esta tua sede de transmitir este conhecimento e de chegar,
sim, e vis
até cá, não é, de longe. Fico-te muito grata, eu e a Rádio AVFM, por teres aceitado o nosso convite.
Eu agradeço, foi um gosto.
Sei, obrigada. Sei que sempre que ouvirem este nosso podcast, que depois estará também disponível no site da rádio, vão estar a perceber melhor sobre estes fenómenos. Isto vai ajudar em tudo, na saúde mental e no bem-estar geral da família. É muito útil tudo isto que fazes, Hugo. Obrigada.
Obrigado,
mesmo, eu. De coração.
E parabéns por este projeto, que acho que é muito
obrigada. Meritório. Obrigada, meu querido. Terminamos um bocadinho. Drop the bass.
pausa com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.